Audiobook Grátis apresenta Esqueçamos por um momento a desditosa Imperatriz Carlota, para, como prometemos, indicar o mais que se tem averiguado sobre as razões políticas que determinaram a intervenção da França. Uma das últimas novidades literárias que lograram maior sucesso é com certeza o livro de Paul Gaulot, Rêve d'Empire. Este livro ocupa-se da famosa questão do México, o efêmero Império de Maximiliano, e baseia-se em documentos inéditos. Daqui o seu principal interesse, um clarão de revelações, importantes e novas, ilumina as 300 páginas desta brochura que tem já terceira edição, conquanto haja aparecido há poucos dias. Envolvia-se até hoje nas sombras de um tal ou qual mistério a causa da intervenção da França na questão do México. Presumia-se que Napoleão III tivera em vista dar um golpe mortal nos Estados Unidos, mas o que não passava de uma hipótese adquire agora, graças ao livro de Paul Gaulot, foros de certeza. É contudo certo que, apesar de conhecida, a intervenção de Napoleão III, a intervenção da França na questão do México não perde completamente o caráter de uma aventura perigosa e um pouco fantasista. Conta-se que num serão das Tuileries, em 1868 ou 1869, a família imperial passara a noite jogando aos petits papiers. Num dos papelinhos, que coubem sorte ao imperador, lia-se a seguinte pergunta: qual é a vossa ocupação favorita? Napoleão III respondeu: procurar a solução de problemas insolúveis. Esta frase define até certo ponto o espírito do imperador dos franceses, sempre propenso à aventura, sempre entusiasta de empresas arrojadas ou, se antes querem, um pouco visionário na política. Girando em torno da frase escrita por Napoleão III, Paul Gaulot lembra que na sua mocidade o futuro imperador dos franceses fora filiar-se nas sociedades secretas de Itália que, sendo ele o representante da ideia napoleônica, isto é, do princípio da autoridade, duas vezes tentou derrubar o regime estabelecido que, subindo ao trono, deteve a ação da Rússia no Mar Negro e no Mediterrâneo, sem contudo querer que a Inglaterra ficasse senhora desses mares que combateu a Áustria para permitir à Itália que realizasse a sua unidade, impedindo-a porém de atingir este ideal político porque ele próprio protegia a conservação dos estados da Igreja, que, finalmente, se lançou na expedição do México para contrariar os Estados Unidos, sem todavia querer declarar a guerra a esta potência que, nos últimos anos do seu reinado, tentou unir ao regime imperial o regime parlamentar, abrindo pessoalmente uma brecha na cidadela que tinha construído desde 1848. Estes sonhos ousados, e por vezes contraditórios, constituíam o caráter fantasista de Napoleão III. Como ele mesmo disse, o seu destino parecia consistir em procurar a solução de problemas insolúveis. O pensamento que guiou Napoleão III no negócio do México, diz Paul Gaulot, era grande, generoso e político. Qual fosse esse pensamento, diu também Gaulot, confirmando de uma maneira nítida a hipótese, até hoje vagamente formulada, de que ele pretendia ferir a República Norte-Americana. Sobressaltado pelo imenso desenvolvimento que tinham tornado os Estados Unidos, depois que com o auxílio dos franceses haviam sacudido o jugo da Inglaterra e conquistado a independência, o imperador previa nos destinos de uma nação, que não tinha 100 anos de existência e que já possuía supremacia no seu continente, uma ameaça e um perigo para o mundo antigo. Pensava Napoleão que a Europa viria a ser esmagada pela concorrência, especialmente agrícola e industrial, da florescente República do Norte da América. Os Estados Unidos estavam novos, vigorosos, ricos, e a sua ação, encaminhada para a Europa, viria a tolher o passo às grandes nações europeias. O momento pareceu azado a Napoleão para intervir. O sul dos Estados Unidos estava em guerra com o norte. Pensou, pois, Napoleão III que não poderia ajeitar-se melhor ocasião para estabelecer, naqueles estados, uma cisão definitiva, e formar no México um grande império latino, que suplantasse a República Americana, fracionada e dividida. Este foi, portanto, o pensamento, embora arrojado, exequível, do imperador dos franceses. A seu lado, nas Tuileries, a imperatriz Eugenia animava o plano audacioso de Napoleão III, não tanto por previsão política como por sentimentalidade. Os exilados mexicanos iam levar ao conhecimento da imperatriz os seus desgostos e as suas lágrimas, pedir proteção e auxílio. falavam-lhe em espanhol, a língua pátria da imperatriz, que de certo lhe avivava saudosas recordações de infância, predispondo-a à benevolência. Membros do partido clerical, os exilados identificavam a sua causa com a da religião e do clero, atraindo assim o espírito católico da imperatriz, captando-o sentimentalmente. No seu exagero partidário, os exilados diziam que tudo se conseguiria com um simples passeio militar, e que o México e a religião ficariam devendo à França uma gratidão eterna pelo restabelecimento da paz interior. De mais a mais, os antecedentes históricos favoreciam a propaganda dos exilados. O antigo Império do México contara 13 monarcas aztecas desde a sua fundação até a conquista espanhola. Depois, durante a laboriosa gestação da independência, o México fora governado por vice-reis, seguindo-se-lhe o efêmero império do general Iturbide, de modo que a fórmula monárquica encontrava, em seu favor, uns restos de tradição. À frente do partido que desejava o restabelecimento da monarquia estava Gutiérrez de Estrada, membro de uma família ilustre, o qual, sendo ministro dos negócios estrangeiros, em 1840, tinha escrito uma carta ao presidente da República, Bustamante, propondo-lhe, como solução às crises incessantes que desolavam a pátria, a constituição de um governo monárquico. Esta audácia acarretara-lhe a proscrição. Gutiérrez de Estrada viera refugiar-se na Europa, cada vez mais exaltado na sua propaganda. Em 1854 subira à presidência da República o general Santana, que comungava as mesmas ideias políticas de Gutiérrez, e que lhe dera plenos poderes para tratar, nas cortes de Paris, Londres, Viena e Madrid, a questão do restabelecimento da monarquia no México. Gutiérrez de Estrada dirigiu-se então ao duque de Montpensier, que declinou o oferecimento. O presidente Miramon, sucessor de Zuloaga em 1859, confirmou o mandato dado por Santana a Gutiérrez, e foi neste momento que Napoleão III, informado do que se passava, chamou a atenção de Gutiérrez para o arciduque Maximiliano. Gutiérrez aceitou com entusiasmo esta indicação do imperador, tanto mais que uma antiga convenção do México, conhecida pela designação de Iguala, e datada de maio de 1821, estabelecia que se adoptasse o princípio da monarquia constitucional, e que se oferecesse a coroa aos infantes de Espanha, irmãos do rei Fernando VII, e, no caso destes recusarem, ao arciduque Carlos d'Áustria. Portanto, apresentar a candidatura de Maximiliano era, de algum modo, fazer reviver uma tradição antiga. Aqui estão, sucintamente historiados, os fundamentos da intervenção da França na questão do México.